Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo, eu tô voltando e hoje para relembrar a história do samba, esse gênero musical que nasceu no Brasil e agita milhões de pessoas pelo planeta. Quer saber como ele surgiu? Então fica comigo que eu te conto. O samba teve origem em ritmos tocados pelos escravos, como o lundu, o tambor de crioula, a umbigada e o jongo, que foram misturados a outros gêneros como a polca e o maxixe. O lundu, Isso é Bom, foi a primeira música gravada no Brasil, cantada pelo baiano.
Não deixe a renda gastar, e a renda custa dinheiro, dinheiro custa baiano.
Com o fim da escravidão, os negros começam a migrar em busca de oportunidades. O destino mais procurado é a cidade do Rio de Janeiro. Na capital federal tem início a mistura dos ritmos africanos com outros. O maxixe é um dos que mais se adapta aos batuques. O Abre Alas, composta por Chiquinha Gonzaga para o carnaval de 1900, mostra essa mescla. O termo samba é empregado pela primeira vez em 1913 para designar o ritmo. Isso acontece com a música Em Casa de Baiana. No ano seguinte é usado de novo, dessa vez para a canção A Viola Está Magoada. Ouça um trecho de Em Casa de Baiana. Agora, curta um pedacinho de A Viola Está Magoada, na voz do baiano, gravado nos estúdios da Casa Edson.
A viola está magoada, magoado não nos tem, a prima está me dizendo, e a rosa festa não tem.
As manifestações vindas dos ex-escravos são reprimidas devido ao racismo existente. Com isso, as cantorias acontecem nas casas das tias baianas, que além de receber cultos religiosos, também abrem as portas para as rodas de canto e dança. Em um desses terreiros, o de Tia Ciata, é criado em 1916 o que é considerado o primeiro samba gravado no Brasil, pelo telefone, registrado por Donga e Mauro de Almeida, mas reconhecido como criação coletiva por historiadores.
Da folia pelo telefone manda me avisar e com alegria não se questione para se brincar.
A partir desse lançamento, o samba começa a ser divulgado fora dos terreiros. O ritmo musical inicia um processo de afirmação no meio artístico. Nos primeiros anos da década de 1920, um dos expoentes do gênero é Sinhô, conhecido como Rei do Samba. Ele compõe vários sucessos, entre eles Jura, gravado em 1928 por Mário Reis.
Jura, vê na imagem da Santa Cruz, do Redentor pra ser vazio.
Em meados da década de 1920, moradores expulsos de áreas urbanizadas do Rio de Janeiro ocupam os morros e dão início ao estilo samba do Estácio, precursor do padrão de batida que conhecemos até os dias de hoje. Nesse período surgem as escolas de samba pioneiras, a Deixa Falar, a Mangueira e a Portela, vencedora do primeiro concurso de samba no novo ritmo, com A Tristeza Me Persegue.
A tristeza me persegue, ora
A década de 1930 se inicia abrindo as portas para o samba com o advento do rádio, que inclui o ritmo em sua programação. As orquestras que acompanham os cantores se adaptam ao gênero. Com isso, o samba se espalha pelas classes média e alta. Noel Rosa é presença constante nas emissoras. Com Que Roupa é seu primeiro grande sucesso.
Agora eu não ando mais vaqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Esse é o tempo, cabra cabaceiro.
Na primeira metade dos anos 1930, o governo Getúlio Vargas decide tornar o samba um ícone do nacionalismo. Com isso, tem início um processo de branqueamento do ritmo, escondendo sua origem africana. O maior exemplo desse período é o samba Exaltação Aquarela do Brasil, composto por Ari Barroso, primeira música brasileira a alcançar sucesso internacional. É nessa década que as mulheres entram com tudo no novo gênero. Cantoras como Azar Assis, Cortese de Almeida e as irmãs Miranda, Aurora e Carmen, despontam nas paradas pelo alcance que o rádio adquire na população. A fama de Carmen Miranda faz ela se tornar artista internacional. Um de seus sucessos é Camisa Listada.
Viste uma camisa listada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti.
As décadas de 1930 e 1940 são consideradas a era de ouro do rádio. E, claro, o samba é cada vez mais presente nesse meio de comunicação. Em meados de 1930, o subgênero samba-canção surge com força. Ele é mais lento e fala sobre amores e desamores. Linda Flor, o Yaioiô, interpretada pela Aracy Cortez, é considerada a primeira canção gravada no novo estilo.
Ai, tenha pena de mim, meu filho do golfinho, por incêndio.
A década de 1930 é criativa para o ritmo. Além do samba-canção, outro subgênero surge com grande sucesso. É o samba de breque, que se firma no fim desse período. Nele, os instrumentos dão uma parada no meio da música e o intérprete faz comentários falados. Moreira da Silva se destaca nesse estilo. Entenda como funciona ouvindo um pedaço de Arrasta a Sandália, canção que lançou o artista. É na década de 1940 que o samba se consagra como gênero genuinamente brasileiro. O ritmo faz parte da agenda de cassinos e comitivas oficiais ao exterior. O cinema impulsiona o estilo com o sucesso das chanchadas, como também o gênero aparece no teatro de revista. Jardineira, com Orlando Silva, é um exemplo de música lançada nas telonas que explode no carnaval.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho.
Ainda sem o mesmo glamour que possui no Rio de Janeiro, o samba se desenvolve em outras partes do Brasil, em especial na cidade de São Paulo. Nelas são formadas escolas de samba emblemáticas. E nomes de cantores e compositores surgem na Pauliceia. O jovem Geraldo Filme é um dos destaques. Ele começa a compor ainda criança. Sua primeira canção é Eu Vou Mostrar, feita quando o artista tinha apenas 10 anos, mas só gravada em 1992.
Também tem gente bamba. Somos paulistas e sambamos
No fim da década de 1940, grandes compositores de samba raiz começam a ser deixados de lado. Devido ao crescimento do samba de meio de ano, outro nome dado ao samba-canção. Com isso, personagens como Cartola saem de cena mesmo com todo o talento. Não Posso Viver Sem Ela é o último sucesso do artista antes de cair no esquecimento.
Esta dor que tanto me cruzia, novo toda alegria do meu viver.
O primeiro canal de televisão do Brasil é inaugurado no começo dos anos 1950. Com isso, mudanças surgem nos meios de comunicação e o samba não fica de fora das alterações. Mas como o tempo é curto e a história ainda é longa, vou continuar contando para você no próximo Relembrando. Finalizando com chave de ouro essa primeira parte, vamos ouvir um grande sucesso do artista considerado o maior compositor de samba-canção de todos os tempos. Composição Lupicínio Rodrigues. Interpretação Jamelão. Ela disse-me assim.
Ela disse-me assim. Tenha pena de mim. Vai embora. Me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz.
Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. O pedido desse programa foi feito pela ouvinte Vitória, que tive o grande prazer de conhecer em um job realizado na estação Vila Madalena do metrô. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente, faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda-nos, Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Ajuda-nos, Vox. O que você deseja?